Senhores Deputados, temos quórum. Podemos começar a nossa reunião. Então, Senhores Deputados, primeiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 125, 126, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Certamente que todos com certeza leram as respectivas atas e certamente estão disponíveis para fazer a aprovação das respectivas atas. Portanto, alguém tem a opor alguma coisa, alguma consideração? Faz favor.
Senhor Presidente e Médicos, hoje em exercício, o Júlio Francisco Miranda, eu queria aproveitar esta oportunidade para evocar o nome do Presidente Médico para os colegas, em alguns de nós que não são assistentes, e Presidente também e Médicos, tivemos o privilégio de estar na visita, aliás, provada de interesse e êxito que fizemos à região autónoma da Madeira. Ele foi convidado para participar.
A primeira parte do dia.
Foi
estava Então, estão aprovadas estas atas? Pronto, muito obrigado. Portanto, não há considerações a fazer sobre todas estas atas. Ponto número 2, fixação da redação final do texto do Projeto de Lei 175/13 do Bloco de Esquerda determina a reabertura de possibilidade de requerer a reintegração das suas funções dos servidores do Estado ao abrigo do Decreto-Lei 173/74. Portanto, é a fixação da redação final. Todos receberam?
Foram propostas estas alterações.
Quais foi? Penso que, especialmente o Bloco de Esquerda, tem alguma coisa a dizer sobre esta fixação da redação final? Olha, foi aqui.
Sim, isto é uma redação.
Foi aqui, olha, por exemplo, onde se lê determina a reabertura da possibilidade de requerer a reintegração das suas funções dos servidores de Estado ao abrigo do decreto-lei tal, está, repõe a possibilidade de militares e ex-militares, não é, servidores do Estado, requererem a reintegração das suas funções ao abrigo do decreto-lei tal, 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 tal. Era isto. A presente lei determina a reabertura da possibilidade de requerer a reintegração por militares e ex-militares ao abrigo do decreto-lei. E deve ler-se, a presente lei repõe a possibilidade de militares e ex-militares requererem a reintegração das suas funções ao abrigo do decreto-lei número 173-64, 25 de abril, 26 de abril, que amnistia aos crimes políticos e tal, tal. Portanto, são coisas deste género. Faz favor.
Senhor Presidente,
faz favor.
Obrigado. Senhoras e senhores deputados, já penso que isto é uma questão de preciosismo da redação a nível das determinações aqui da Assembleia de Português, penso que nada a opor, penso que fica melhor à partida e que vai de encontro ao objeto.
Pois.
De um, ou dois, ou três, ou mais, militares, leis militares, não sabemos, não é? Mas penso que a formulação aqui apresentada estará melhor à partida.
Está consistente.
Nada
com
ao
essa.
Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é para dizer, basicamente, subscrever o que foi dito aqui pelo Sr. Deputado João Vasconcelos e Vice-Presidente, no que respeita à, digamos, à fixação da redação final e à nossa concordância com essa redação final, portanto, aqui os serviços chegaram, e dizer que, independentemente de abranger um, dois ou três, nem que houvesse só um, e se houver nem que seja só um cidadão português militar que tenha sido prejudicado, acho que é nosso dever, pelo menos enquanto ele for vivo, ressarci-lo minimamente e reparar minimamente essa situação. Não sei se há só um, se há dois, se há três, a lei está feita e está reaberta. Provavelmente não haverá muitos, é natural que já não haja muitos, e ainda bem que já não há muitos.
Vai ver que, não, que há mais.
Não, haverá mais a tentar, certamente, Sr. Presidente. Vamos lá ver uma coisa, mas quando nós... Esse argumento, de facto, foi aduzido várias vezes aqui, que eventualmente se poderia estar a legislar para uma pessoa, que foi aquele militar que esteve aqui à porta, que fez greve de fome e que... Bom, naturalmente que ele será abrangido por esta lei. Não sabemos se haverá mais. É natural que haja mais que vão tentar, porque noutros momentos em que foi reaberto este procedimento também houve muita gente que tentou e nem todos foram, a maior parte não foi acolhida porque não cumpriam os requisitos que estavam subjacentes à lei. E neste caso será a mesma coisa. Enfim, terá mais ou menos trabalho, dependendo do número de pessoas que tiverem essa pretensão. Muito obrigado, senhor.
Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Enfim, nós, relativamente a este debate, ao debate deste projeto de lei, já, enfim, aduzimos as nossas razões na altura, tivemos o nosso sentido de voto, aqui trata-se apenas da fixação da redação final e, portanto, relativamente à mesma, não temos nada a opor. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Então, portanto, João Velho,
Sr.
Deputado.
Sr. Presidente, para explicar exatamente o nosso sentido de voto, nós vamos votar favoravelmente porque é a redação final, nós não estamos a votar favoravelmente porque votámos contra. Só para deixar essa explicação.
Okay.
É só a fixação da redação final. E okay. Oxalá que o que disse o Sr. Deputado José Miguel Medeiros se cumpre. As outras vezes aquilo abriu para... Foi mato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, então está aprovada, portanto, esta redação final, com as considerações que foram feitas pelo CDS sobre esta matéria. Pronto, muito bem. Faz favor, pode entrar.
Obrigado. Vamos lá ver uma coisa. Eu presumo, e acho que qualquer de nós aqui presume, que a fixação da redação pelos técnicos limitará, efetivamente, o acesso, enfim, a eventual reparação por parte dos requerentes, apenas e só àqueles que, efetivamente, estiverem naquelas circunstâncias. A abertura para outras situações, enfim, próximas ou parecidas, não me parece, enfim, esperemos, quem tem que interpretar depois, agora, essa situação, serão os serviços competentes, que, e, portanto, nós, esta aprovação, quer a aprovação do projeto inicial, de lei inicial, quer depois, agora, a fixação da redação, no nosso caso, é feita no pressuposto que é para abranger pessoas que tenham sido prejudicadas e que, por qualquer motivo, não tenha havido condições, ou por ausência de conhecimento, ou outra qualquer, e por situações que tenham ficado, efetivamente, por reparar, por razões alheias à vontade do legislador inicial, só por isso, não estamos a falar de mais nada. Outras situações... venham a existir, não podem ser assacadas à responsabilidade de quem quis ajudar a reparar situações que não nos parece que justo que se mantenham, é só isso.
Concluído. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Estão feitos os devidos registros sobre esta matéria, portanto, podemos passar ao ponto seguinte. Distribuição de iniciativa legislativa. Há um projeto de lei do PEV que procede à reintegração do arsenal do Alfeite nas estruturas da Marinha. Portanto, senhores deputados, este é um assunto que é recorrente em termos da nossa comissão. Já nesta legislatura apareceu um projeto de lei no mesmo sentido, mas como o PEV não faz parte normalmente da nossa comissão, é natural que não tenha tido conhecimento que já houve uma situação, uma iniciativa semelhante sobre este assunto. De qualquer modo, temos que analisar o relator que cabe ao grupo parlamentar do PS.
É para indicar o Sr. Deputado João Soares, Sr. Presidente.
Entregue. Muito bem. O Sr. Deputado João Soares concorda? Pronto. Muito bem.
Aceito com gosto e tendo cumprido, como aliás Vossa Excelência, Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, a minha recruta, habituei-me a obedecer à hierarquia militar que está em funções e tenho muito gosto em aceitar a indicação que foi dada pelo nosso líder de bancada na Comissão de Defesa Nacional. Devo, aliás, dizer que quanto a esta matéria exprimirei a parte mais interessante naquilo que é a chamada opinião do relator, que não está em consonância com a posição do Governo e provavelmente não está em consonância com a linha oficial do Partido Socialista, com a qual eu procuro sempre adequar-me, mas eu como, aliás, o Sr. Deputado Ascenso Simões e todos os membros desta bancada, orgulhamos-nos, e o Sr. Presidente Emérito hoje em exercício de funções, orgulhamos-nos de pensar para as nossas próprias cabeças. E, portanto, não deixamos de exprimir, a não ser naqueles casos absolutamente melindrosos, e até às vezes nesses, não deixamos de exprimir a nossa posição. Isso faz a riqueza do debate com os socialistas que nós somos, com toda a modéstia, mas também com imenso orgulho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pronto, então está ultrapassado este ponto. Agora o ponto número 4 é umas informações. O projeto de resolução 1568, suspensão da eficácia e reavaliação do regulamento de avaliação do mérito dos militares Forças Armadas, que é do PCP, não é assim? Mais um projeto de resolução que recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite. Mais uma iniciativa que recomenda ao Governo a reafetação do Hospital Militar Principal e do Hospital Militar de Belém como hospitais de retaguarda no apoio social e clínico aos militares e ex-militares das Forças Armadas. E há mais um outro projeto de resolução, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Há uma... São do Bloco de Esquerda. Agora, há aqui uma questão que é esta. O projeto de resolução Estatuto dos Militares das Forças Armadas, como sabem, é um assunto que já foi tratado, foi resolvido e foi decidido, não é? Portanto, já não tem razão para permanecer aqui dentro dos projetos de resolução. Foi apresentado pelo PCP, eles não estão cá, pronto, mas de qualquer modo isto caduca a partir do momento em que nós produzimos legislação já sobre isto. Agora, quanto aos outros assuntos, portanto, o projeto de resolução da reavaliação do regulamento de avaliação do mérito dos militares é do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite. É também do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a reafetação do Hospital Militar Principal e do Hospital Militar de Belém como hospitais de retaguarda. É de...
Estes dois estão do Bloco de Esquerda e o primeiro é do PCP.
É também do Bloco de Esquerda, não é? E o projeto de resolução que eu disse que deixa de estar aqui na nossa lista, visto que... O último, portanto, deixa de figurar aqui no nosso elenco de resoluções, que é o Estatuto dos Militares Forças Armadas. Pronto. Agora, querem estes assuntos é para tratar em plenária ou é para tratar em comissão? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos projetos do Bloco, número 1643 e 1669, é para discutir na comissão tão breve quanto possível. Aqui da defesa.
Na comissão?
Sim, sim.
Muito bem. Então teremos que agendar isto para uma reunião. Isto é do Bloco de Esquerda do PC.
Isto aqui é do Bloco de Esquerda. Baixou à comissão. na altura em que baixou o outro, por um período de 30
dias. O projeto de resolução, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, é também da iniciativa do Bloco de Esquerda, portanto, retiram este processo.
Este 843 também é do Bloco de Esquerda?
É.
Qual é que é do PCP?
O primeiro.
O primeiro é que era do PCP.
Quanto foi? Não, foi aquele vosso pedido para se criar um grupo de trabalho, era um projeto de resolução que pedia a criação de um grupo de trabalho que analisasse o ENFAR. Isto foi tudo discutido o ano passado, quando o projeto do PCP para alterações do ENFAR. E nós, e depois eu fiz o pedido em plenário para que tudo baixasse à comissão sem votação e criasse um grupo de trabalho, este projeto de resolução deixou de ter o que foi criado de facto o grupo de trabalho. Portanto, este projeto de resolução já não tem razão de ser.
Oh, Sr. Deputado, este projeto é do Bloco de Esquerda.
Sim, mas perdeu o objeto.
Pronto, era só para dizer isto. Portanto, vai deixar de figurar aqui na nossa ranking das resoluções. Pronto, ultrapassado pelos acontecimentos. Pronto, muito bem. Depois temos aqui assim, apreciação, que é o ponto número 5, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à edição número 506, suspensão da eficácia do Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas. Nomeação de relator.
Votação da nota de admissibilidade. A nota de admissibilidade propõe a admissão da petição.
Então isto, e tem que ter um relator?
Tem que ter um relator, é dever se aprova a nota. Exatamente. É. Propõe a admissão.
Se o chumbado não é um relator.
Exatamente. Mas é o que eu disse. Isso é que está bom.
Portanto, estão de acordo que seja admitido este... Estão de acordo? Pronto. Então, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Sr. Presidente, se me permite, eu indico o grupo parlamentar do PS indica ao Sr. Deputado Jorge Gomes uma estreia absoluta.
Uma estreia absoluta, muito bem.
Obrigado.
Agora, ponto número 6. A discussão, o ponto número 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS e depois também do CDS-PP, a audição do Ministro da Defesa Nacional sobre a posição portuguesa a adotar no contexto da próxima Cimeira de Bruxelas, no mesmo dia da referida audição regimental. Faz favor.
Sr. Presidente, este pedido obedece a um critério que esta Comissão já adotou várias vezes, que é ouvir o Ministro, e a Comissão de Negócios Estrangeiros também o faz, e a Comissão de Assuntos Europeus, que é ouvir o Ministro antes de cimeiras importantes. As cimeiras de NATO são dois em dois anos, este ano calha este ano, e calha agora em julho, e é a cimeira em Bruxelas, e é uma reunião importantíssima, como nós sabemos, tendo em conta o que se passa no espaço euroatlântico e toda a envolvente. A minha sugestão é, como o Sr. Ministro da Defesa vem cá para a semana, está agendado, certo? Ah, 26, peço desculpa, estou a enganar-me. Dia 26, eu acho que o horário é um bocadinho tarde, para as 18 horas, se pudéssemos antecipar uma hora, e que seria a portas fechadas para falar, se ele quisesse assim, que falasse sobre qual será a posição portuguesa em relação a essa cimeira. Na última vez que veio, ele já explicou algumas das ideias, mas disse... teria a posição consolidada em junho e, portanto, não estamos a forçar nada, ela já está, obviamente, disponível. Exatamente, em vez de ele vir cá duas vezes separadamente, podia vir uma hora antes e falar sobre esta questão. É a minha sugestão.
Sim, senhor, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Nós, da nossa parte, também íamos fazer um requerimento no mesmo sentido. Acontece que o CDS apresentou o requerimento e achámos, enfim, não íamos estar a repetir, mas... damos inteiro acordo ao requerimento do CDS, atendendo que a cimeira da NATO é uma cimeira bianual da maior importância. Há a questão, enfim, dos 2% da cimeira de Gales, o objetivo até 2024. Há uma tensão na relação entre as duas margens, relação militar entre as duas margens, relação entre os países, os mares do Atlântico, componentes aliados da Aliança Atlântica, e, portanto, será muito importante ouvir aquilo que o governo português tem para dizer sobre esta matéria e que irá defender nesta Cimeira de Bruxelas. E, portanto, damos o nosso inteiro apoio a este requerimento do CDS, aproveitando a vinda do Sr. Ministro e tentando antecipar uma hora, para que será suficiente, para esclarecer estas questões antes de outros assuntos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista acolhe e aprova, obviamente, o relatório apresentado pelo CDS. Não apresentou nenhum requerimento, mas sabíamos que eles iriam aparecer e, portanto, aproveitamos essa circunstância para nos associarmos e achamos que é uma boa ideia. E, portanto, e a sugestão proposta pelo Sr. Deputado João Rebelo, acho que a mesa deve aproveitá-la também.
Então, será transmitido isso ao Sr. Ministro. Bloco de Esquerda, faz.
Obrigado. Não, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor, com certeza, não é? Embora seja aqui uma voz divergente nessas questões, mas naturalmente a NATO existe, Portugal faz parte da NATO, é preciso discutir, com certeza, não é? Sem dúvida que não estaremos de fora da discussão. Era só, muito obrigado.
Então estamos todos de acordo com esta situação. Eu queria acrescentar um ponto já agora também, se tenho coisa nesse sentido. Pois, não, mas a questão é esta. Eu acho que nós temos uma lei que é o acompanhamento das forças nacionais destacadas no estrangeiro. E têm saído notícias diversificadas sobre a República Centro-Africana em relação à nossa presença lá. Eu acho que era importante que houvesse uma informação sobre o que se passa na República Centro-Africana.
Essa audição é regimental.
Quando nós nos deslocámos à Madeira, há relativamente pouco tempo, falou-se, pelo menos não houve nenhuma reunião formal da Comissão, mas falou-se sobre a possibilidade de uma deslocação da Comissão à República Centro-Africana. E eu espero que isso se faça brevemente. Eu, inclusivamente, fui fazer já as vacinas que são precisas. Nessas coisas é preciso a gente preparar-se com alguma antecedência. E o chefe de Estado-Maior? Não, o número 2, o chefe de Estado... O chefe de Estado-Maior do Exército, que veio connosco no avião da Força Aérea, foi escolhido, aliás, expressamente por indicação do nosso líder de bancada, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, para poder atender os critérios muito exigentes do meu camarada aí. Colega e amigo Diogo Leão, que é um grande especialista e que tem exigências em matéria aeronáutica que estão um pouco fora daquilo que é a linha tradicional e heráldica de aeronáutica. E eles vieram connosco, quer o chefe de Estado-Maior do Exército, quer o número 2 dele, que é o comandante das Forças Terrestres, salvo erro, que tinha lá estado há relativamente pouco tempo e que me disse que foi num voo comercial. Foi na Air France a partir de Paris e aquilo até é relativamente acessível. E eu disse, eu evidentemente estarei sempre condicionado pela posição do meu grupo parlamentar, da liderança da minha bancada ao nível da Comissão de Defesa Nacional, mas eu tenho muita vontade. Lá ir, tenho um grande amigo, fez a sua vida toda lá e tal. E o general, cujo nome eu não sei já, mas o senhor... Guerra Pereira. Disse-me logo, mas você vai fazer as análises, vai fazer já as vacinas ao Hospital Militar e ao Hospital das Forças Armadas, que eu, aliás, tinha gosto em rever, porque ainda não o tinha ido visitar depois da transformação em Hospital das Forças Armadas. Conheci-o como Hospital da Força Aérea, tive lá vários amigos que lá estiveram internados, etc. E, portanto, 2 dias depois de voltar, fui fazer algumas análises que eles exigiam para outras vacinas e fiz as primeiras vacinas e irei, em princípio, na quinta fazer mais algumas vacinas. Agora, acho que era interessante. Agora, acho que era interessante. Sr. Presidente, eu estou a fazer uma intervenção no tema outros assuntos, no ponto da ordem de trabalho. E estou a ser interrompido, aliás, às vezes por amigos muito chegados e colegas de bancada. Eu acho
às
que
vezes
isto
não
é
tem autorização para intervir. Indecente
e impróprio. E o Sr. Presidente, espero que não dê autorização para estas interrupções. E eu gostava muito de poder ir num quadro que não fosse um quadro estritamente pessoal. Embora esteja disposto a ir num quadro estritamente pessoal, se o quadro coletivo da Comissão de Defesa Nacional não se concretizar. Mas gostava muito. Aliás, eu não sei se vier a haver uma deslocação da Comissão de Defesa Nacional, talvez o Sr. Tô nos possa dar alguma indicação sobre isso. O Sr. Coronel Vila de Brito disse-me que estava a tratar disso. E, portanto, para eu não me precipitar, e eu não me precipito, sou, ao contrário da imagem pública que tenho, sou um homem extremamente ponderado e muito tranquilo na avaliação destas coisas. Mas estou preparado para que possa acontecer aquilo que aconteceu quando esteve programada uma deslocação à Angola da Comissão de Defesa Nacional. E eu não venha a ser incluído na lista dos felizes contemplados, por razões que têm a ver com...
Agora já não tem que ver com a história do
movimento da Angola.
Pois, e portanto, agora, acho que era muito interessante, era um sinal importante, não fizemos ainda nenhuma visita às Forças Nacionais Destacadas. Eu tive o privilégio de participar numa outra visita, que foi a Cabul, no Afeganistão, e a sul de Beirute, no Líbano, sob a presidência do presidente emérito, então presidente em exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, em que tivemos a honra de ser acompanhados, ou de acompanharmos, o então presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime José Matos da Gama, e, portanto, gostava... Não, na Guiné, não.
Não, mas agora o presidente emérito...
Presidente emérito da Assembleia da República, como é óbvio. Aliás, devo dizer-lhe, indo para além daquilo que é, digamos, que a conveniência, foi, na minha modesta opinião, o melhor presidente que a Assembleia da República teve desde a Revolução Democrática de 25 de Abril, como presidente da Assembleia da República. E foi também, e estou à vontade para dizer isto, e foi... Incluindo a Constituinte. Isto é a minha opinião pessoal. E já agora foi o melhor ministro dos negócios estrangeiros que Portugal teve depois do 25 de Abril, de longe, embora, enfim, eu tenha também uma especial ternura pela memória como ministro dos negócios estrangeiros do primeiro ministro dos negócios estrangeiros depois do 25 de Abril, por razões que compreenderão. Também teve um papel indiscutivelmente histórico. Agora, E também incontornável do ponto de vista da história. Agora, o Dr. Jaime José Matos da Gama foi quem conseguiu, é uma coisa que pouca gente se lembra, contra a opinião de muitos, um acordo com a Indonésia, por intermediação do então secretário-geral das Nações Unidas, que levou a que se fizesse o referendo. E eu lembro-me das muitas vozes que se levantaram na opinião pública portuguesa contra esse entendimento com a Indonésia, que foi aquilo que abriu a porta para uma solução que muita gente pensava que não era possível. E isso deveu-se à coragem intelectual, política e física do Dr. Jaime José Matos da Gama e também, já agora, do então Primeiro-Ministro em exercício, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Engenheiro António Guterres. António Manuel de Oliveira Guterres, que nós temos o privilégio, alguns, pelo menos deste lado desta mesa, de tratar por tu, o que é um caso raro entre os secretários-gerais das Nações Unidas, penso que não voltará a acontecer. Mas eu acho que esse é um grande privilégio também que alguns dos juristas aqui presentes têm. Em inglês é tudo por tu, como é óbvio. Mas pronto, era isto.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu, dando por adquirido que o requerimento foi aprovado, entro então neste tópico do debate. Eu gostaria de lembrar aos nossos colegas que esta visita à República Centro-Americana já está a ser organizada há algum tempo. E, portanto, se não for em julho, poderá ser em setembro, não sei, será quando for possível. O problema de limitar o número de idas não tem a ver com a vontade expressa aqui de ninguém limitar a ida dos senhores deputados. Tem a ver com os problemas mesmo que temos de logística no local. Porque andar com 20 deputados atrás já deve ser um transtorno total securitário. E o deputado João Soares, lembra-se que seguramente no Afeganistão nós a saímos do aeroporto e éramos deputados, era o Dr. Jaime Gama, era o Presidente Júlio Miranda Calha, era o Correio de Jesus, era eu, era o Rui Gomes da Silva e eras tu, são 6 deputados. E mesmo assim...
Não foi ninguém do PC?
Não, nem do PC, nem do Bloco.
Não, mas era uma assessora.
Certo, mas estou a dizer, em termos de deputados...
Não, eles foram convidados, mas não quiseram ir.
A assessora diplomática foi connosco, até na altura...
Não, estamos a falar do PC.
Mas eu não sei a partir da que é que ela pertencia.
Não, não era partida, ela foi como assessora diplomática do Presidente da Assembleia da República.
Ah, está bem, sim, sim, foi.
Sim, não, mas o Presidente está a responder à pergunta porque é que o PC e o Bloco não foram. Foram convidados, mas não foi. Porque era uma missão NATO.
Foi a Madalena,
só por causa
Fischer.
Disso. Nós íamos visitar uma presença portuguesa, uma missão NATO. A questão era essa.
E uma assessora
militar também na nossa. Sim. Bom, mas esses 10 pessoas, mais o chefe da Força, o comandante da Força Aérea, o CEF à época e o SEM também, Pinto Ramalho e o Luís Araújo, éramos 12. E o problema que aquilo foi para organizar já foi o que foi. E funcionávamos dentro de uma missão NATO em que fomos ajudados na proteção da força por outras forças armadas. Agora imaginem, na República Centro-Africana só podemos confiar nos nossos, vamos aqui falar, e peço ao senhor jornalista para não escrever esta parte que eu estou a dizer, podemos só confiar objetivamente nos nossos militares que estão em missão, portanto não é fácil esta organização desta. Agora, concordo que é fundamental a Comissão de Defesa estar presente e sobretudo neste momento em que as coisas estão mais complicadas. Mas vai sempre depender da logística que é possível. Não?
Mas eu tive nessa conversa
que tive com o
Bom, senhores deputados, já tomámos todos nota das considerações diversas e dos interessados e dos interesses de cada um, como diz aqui o senhor deputado José Miguel Medeiros. Eu devo dizer que numa outra encarnação em que fui presidente da Comissão de Defesa, nós visitámos todos os países de língua portuguesa através do C-130, por causa das lotações. Fomos daqui até ao Maputo de C-130. Parámos no Sal, parámos em São Tomé e depois direto São Maputo. E fomos aos países todos.
Então, só com essa escala foram em 3 países.
Pois, mas que fomos a cada um deles, não. Não foi o estilo stopover, como há agora. Foi estilo direto. Portanto, fomos a São Tomé, fomos a Cabo Verde, fomos a diversos países. Eles tinham um kit. Eles tinham um kit próprio para passageiros.
Com duas frentes, pelo menos, em cada país.
Não? Sim. E
eu
pronto.
O centro de isto já está informal, não é?
Não,
o centro de
parece
que não. O centro de
é importante que esta reunião desta reunião de 21, fazemos esta reunião, sei que foi esta reunião de 21, conjunta com a CAI, de ouvir o ministro sobre este assunto.
Já temos que fazer isso?
Esta vez a Comissão concorda. A CAI já aceitou esta data. A gente marca só, não concorda com a data.
Onde é que isso está? Bom, senhores deputados. Temos agora, eu, aliás, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente a este assunto, eu creio que, enfim, as vacinas não serão a única segurança necessária atendendo ao grau de perigosidade que está a verificar no terreno. De qualquer maneira, se isso não constituir um incómodo, porque a última coisa que eu penso que a Comissão quer é ser, um fardo para as condições de segurança, um fardo adicional para as condições de segurança na República Centro-Africana, estaremos da parte do PSC dispostos a contribuir para essa visita, caso ela seja necessária e seja importante que ela se possa ter lugar. Queria só perguntar se confirma no dia 20, às 10 horas, a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior.
Eu vou falar sobre isso. Eu, aliás, este tema, portanto, acabei por ser eu a trazê-lo para aqui, porque me parecia que era útil termos uma informação detalhada sobre o que se passa nesta zona onde temos as nossas forças nacionais destacadas, porque temos tido notícias não só de haver ataques às forças portuguesas, outro tipo de situações, e era interessante nós termos essa informação. Portanto, fica aqui o assunto em cima da mesa. No dia 20 de junho, temos às 10 horas a audição com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Almirante Silva Ribeiro. Portanto, é dia 20 de junho. No dia 22 de junho, a audição do Secretário de Estado da Defesa Nacional no âmbito do Grupo de Trabalho Deficientes das Forças Armadas e Antigos Combatentes. Este será às 9 horas.
É uma sexta-feira.
A que horas é o chefe?
É às 10. 10. 10 de, 20 de junho às 10 horas. No dia 26 de junho temos a audição regimental com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Será às 18 horas. Dia 26 de junho.
Agora é esta que está a saber se a Comissão está disposta a reunir-se em conjunto com a CAI dia 21.
Agora temos aqui uma carta dirigida à Comissão, vinda da Comissão dos Assuntos Europeus, que diz o seguinte: estando agendada para o próximo dia 25 de junho.
Vinda do Governo, do Secretário de Estado.
25 de junho, uma reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, a qual incluirá a presença dos Ministros de Negócios Estrangeiros e dos da Defesa, durante a qual, sem prejuízo de ainda aguardarmos a agenda final, serão certamente considerados assuntos no âmbito da cooperação estruturada permanente, encarrega-me a Sra. Chefe de Gabinete de Sua Excelência ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, considerando o tema, de transmitir a Vossa Excelência a disponibilidade de Sua Excelência ao Ministro da Defesa Nacional em estar presente na Assembleia da República nos termos da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a linha J do artigo 4º. Tendo em conta as possibilidades de agenda do Sr. Ministro da Defesa Nacional, sugerimos desde já que a reunião se realize no dia 21 de junho, a qualquer hora, a partir das 17 horas, ficando a aguardar a vossa confirmação. Não dei uma informação muito correta. Esta é uma carta que vem da secretária pessoal do chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E que está disponível para essa situação. Certo. Sim, mas agora temos aqui.
Sim, mas se tivermos algum convite
da
Comissão dos Assuntos Europeus.
Não,
quem convidou foi o Governo. Sim. Mas o Governo nos convida para a Assembleia da República. Claro. Dirigiram. O Governo diz a disponibilidade.
Pronto, o que acontece aqui é que a Comissão dos Assuntos Europeus aceita. E naturalmente que pergunta à Comissão de Defesa se estará presente ou não. Não pergunta, informa. Para estarmos, eles aceitam e, portanto, estão confortáveis com essa solução.
Sim, significa que no dia 21 vai haver uma reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, onde estará presente o Sr. Ministro dos Assuntos Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa, certo?
Sim.
Pronto. E nós estamos
listados
a participar?
Queremos participar? Está bem. Bom, então estão todos atentos à circunstância e, portanto, segue a Marinha. Há mais alguma consideração sobre isto? Pronto.
Pronto.
Não, já estamos noutro assunto.
Vamos ao pequeno. O melhor vinho do distrito
de Portugal. Melhor? É. Um destes dias eu trago uma produçãozinha lá. Pronto. Então, portanto, estamos confortáveis com esta ida à Comissão dos Assuntos Europeus? Só para dizer que sim ou se não? Ninguém se opôs. Pronto. Então, muito obrigado e estão encerrados os trabalhos.
Sendo aqui isto é aquilo da relação final, temos que guardar isto.
Acho que isto vai ficar mais um bocado.
Quer dizer que foi o trabalho, ainda estava tudo enquanto.